Boa noite aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. Hoje vamos ver a terceira parte da prática de construção. Estou começando por uma das áreas que, nas quais quem estuda filosofia geralmente possui maior fluência. Como vocês viram, comecei das ideias abstratas, conciliando com base categorial, com historicidade, mostrando de maneira respeitosa os elementos a partir do desenvolvimento deles, mas vou aproximar isso muito, 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 até chegarmos propriamente às partes mais problemáticas e aquelas que geralmente promovem as maiores discussões em setores como estes. Sempre, sempre é muito, muito importante o fundamento, a fundamentação. Você saber o que você está fazendo na clínica, para onde você está andando, o que está acontecendo. Essa é parte das nossas atribuições, não é? Este livro que vamos trabalhar hoje, já existe em português, Os Dois Mundos, de Esther Jones. É um livro muito bonito. Este livro muito bonito. Um livro para os jovens da nossa época. Ele recebeu prêmios de cima a baixo. As primeiras páginas trazem os muitos prêmios importantes na área da literatura que a A.S. King, a escritora, consegue com o livro. É muito interessante o trabalho. E é muito simples também. O trabalho é extremamente simples, a história é muito singela e trata-se basicamente de uma menina que gosta muito de filosofia. Ela está no colégio estudando, ela tem 17 anos, está se preparando para ir para a faculdade. Ela gosta muito, ela cita muito Sócrates e um outro filósofo grego que vocês já verão em seguida, que faz um parafuso na cabeça dela. Então ela gosta muito de filosofia e se magoa quando dizem que filosofia não serve para nada. Para ela serve. Ela abre o livro com filosofia e vai fechar o livro também assim. O livro é bastante extenso, são quase 300 páginas, e ele mostra o cotidiano de uma menina de 17 anos, muito insatisfeita com o seu ambiente. Não que o ambiente a maltrate, não que o ambiente seja ruim para ela, de forma alguma. O ambiente dela é típico ambiente norte-americano para uma garota daquela idade. Ela tem amigos, ela tem problemas de convivência, como a maioria dos garotos, das meninas da idade dela. Ela tem um pai e uma mãe que não a desrespeitam, que gostam dela, que se pudessem até fariam mais por ela. Ela se diverte com algumas coisas, então o pai chega em casa e quando passa por ela, ela diz, tá aí, de novo andou usando maconha. Ela sente o cheiro, ele nem sabe que a menina há muito já sabe dessas coisas do pai. Da vida dele com a mãe, que não é nenhuma maravilha, tem seus problemas. Não é. Ela é uma menina típica da época de hoje dos Estados Unidos da América do Norte, com todas as suas dificuldades e dilemas. O livro pode ser lido sob várias perspectivas, e uma que em quase tudo que é site que vocês pesquisarem sobre a obra, que aqueles que quiserem comprar e ler, vocês verão um aspecto da sexualidade, que ela fica confusa quanto à sexualidade dela. Um dia ela vai num lugar trabalhar, é um dos primeiros trabalhos que ela pega, e a menina que está lá trabalhando com ela a beija. No momento lá, chega primeiro elogia, diz que ela é muito bacana, que gosta muito dela, e do nada beija a garota, e isso lhe promove uma grande confusão, porque ela gostou da carícia que foi trocada. Ela começa a se perguntar sobre mil coisas, se ela... De fato, ela pergunta para ela mesma, ela usa o termo gay, se ela é gay. ela não consegue conversar isso com os pais, porque ela acha que os pais não têm a menor compreensão para algo dessa natureza. Também não consegue conversar com os melhores amigos dela. E durante um tempo ela vive uma dualidade nesse sentido. E até por não ter com quem conversar e elaborar isso, ela acaba se complicando nesse assunto. Acaba realmente padecendo com essas coisas. Mas não é sobre isso que nós vamos tratar. Não é sobre a família dela e esse contexto familiar, que é muito importante. Não é também sobre os aspectos didáticos e pedagógicos da escola, que é outra fonte riquíssima de trabalho nessa obra, muito bonito mesmo. Os diálogos, alguns engraçadíssimos que ela tem com a professora, com os professores dela. E também não é sobre a situação dos nossos dias, nada disso. Nosso tema aqui é um tema que ainda menor, é muitíssimo importante para o trabalho que fazemos. E o tema é assim: essa menina que vive numa sociedade que não lhe é hostil, mas ela tem dificuldades nessa sociedade, é uma sociedade que lhe dá emprego, que lhe dá casa, comida, lhe dá sonhos, lhe dá inspirações, lhe dá caminhos, a sociedade está fazendo o papel dela. Mas a menina, pelo modo de ser dela, não se encontra nessa sociedade. Ela não se acha, ela não se realiza, ela não está bem. Bem, só que ela tem uma abertura para o mundo como construção, que é notável. Hoje, na nossa terceira aula para o mundo como construção, nós vamos ver mais um modo de construções que é muito, muito interessante e que traz várias aberturas existenciais. Infelizmente, numa época como a nossa, muitos dos senhores provavelmente já tiveram abertura para isso, mas foram infelizmente cerceados por vocês mesmos, por parentes próximos, pais, irmãos mais velhos, ou mesmo pela escola onde estiveram. Não fazem isso por mal, não. Fazem isso como um princípio de desenvolvimento. Essa menina, ela se deita sobre uma mesa de ping-pong no jardim da casa dela, olha lá para o espaço aberto da noite e vê um aviãozinho passando lá no céu, contrastando com a lua, às vezes vê só o risquinho, as luzinhas dele, e ela conversa, ela sonha que ela é um passageiro. Ela conversa com os passageiros, ela interage, e olha cada construção. Vocês vão ver como ela constrói isso. É belíssimo a maneira como essa garota faz essas construções. Muito bem construído, muito bem concatenado e muito semelhante ao mundo no qual ela vive, com algumas diferenças importantes. Ela encontra nessa construção que ela faz, para além desse mundo em que ela está, amor. Tanto que ela sempre fala, né, quando ela vai construir, ela diz: vou mandar amor para os que estão no avião. Quase sempre ela começa assim: vou mandar amor. Então ela vai fundo nesses sonhos. Lembrem que há muitas formas de construir. Alguns constroem sonhos assim e fica muito difícil quando eles retornam para a base categorial, para o mundo em que eles vivem. É quase como usar drogas, é terrível, porque o mundo daí, aqui onde a pessoa está inserida, fica muito ruim, fica insuportável diante do mundo utópico que a pessoa colocou. Ou seja, nesse sentido, a construção é feita como um princípio beligerante, como um princípio agressivo de cisão, gerando aqui um abismo muito sério, muito grande. Algumas pessoas, inclusive, fazem fragmentações de partes importantes de suas estruturas de pensamento. Há que se ter cuidado, prudência com essas coisas. Outros, no entanto, quando eles fazem esse elemento de desenvolvimento, esse elemento de continuidade, eles não fazem nesse sentido de ruptura. Eles fazem no sentido de acrescentar. Quando eles retornam desses sonhos, Para sua base categorial, eles trazem inúmeros elementos migratórios importantes, nutritivos para a base categorial. Eles trazem vários elementos de aprofundamento para essa base categorial e inúmeras outras coisas. Ou seja, eles vão para um campo de sonhos e lá, construindo, edificando essas questões, eles retornam enriquecidos desses elementos e muitas vezes deixam os conectivos abertos, como vocês estudaram numa semana de estudos inteira que fizemos sobre conectivos, o que é maravilhoso. Quer dizer, a pessoa já terminou o sonho, retornou, mas o conectivo está aberto. Claro que vocês entendem que aqui há toda uma investigação, uma pesquisa. O que migra, quando migra, por que migra, quais os efeitos, até onde podemos acompanhar, óbvio, né? Bom, e essa menina faz isso. Isso a mantém viva, literalmente. Isso a mantém respirando. Mas o livro nos mostra algumas variações importantes a respeito disso. Como sempre, é importante que, na medida do possível, vocês possam ir diretamente à obra. Um dos livros muito bonitos e para jovens, que é aqueles de vocês que convivem com jovens entre 13 e 14 anos e 40, 45 anos, está indicada a obra, tá bem? Bom, ela começa o livro citando a filosofia, como eu disse. O movimento é impossível. Foi isso o que Zenão de Aleia disse. E, apesar de eu ter discordado da ideia durante todos os dias desta semana na aula de filosofia, às vezes eu penso que sei o que ele queria dizer. Há uma sutil ironia na obra, mas não pensem que é proposital, ela é fortuita e é decorrente de um espírito aberto como dessa menina para várias coisas. Ela observa muitas pessoas ao redor dela, na vida dela, e ela diz: realmente, muita gente anda, não sai do lugar. Muita gente se perde nas coisas, não sabe o que está fazendo no mundo, nem quem é. Não, nesse sentido, Zenão de Aleia está coberto de razão. O movimento para essa gente toda é impossível. Mas ela sabe que não é isso que o filósofo quis dizer. E numa das aulas dela, ela tem um diálogo bem interessante que eu vou mostrar depois para vocês. Vamos ver um pouco a base categorial dela. Ela nos diz o seguinte: quando eu chego em casa e coloco a minha mochila na mesa da sala silenciosa, eu escuto a cadeira de rodinhas do escritório da minha mãe marcando rastros no chão de madeira lá no segundo andar. Ela rola para o lado leste do escritório e depois rola para o outro lado. Cada empurrão faz uma série de sons altos, como se fossem cascos, como se houvesse um cavalo dançando no segundo andar. Minha mãe usa sapatos caros de salto alto o dia todo, enquanto trabalha em casa. Ela também faz uma produção completa de executiva, maquiagem, brincos, cabelo perfeitamente arrumado, mesmo que ninguém nunca a veja. Quando faz uma pausa para o almoço, lá vem ela, toque, 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 escada abaixo, até a cozinha, e depois toque, 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 para cima, com as costas retas, olhos focados, um pouco acima do horizonte, como se ela ainda estivesse em Nova York. Aí ela conta como eles foram parar nessa casa, que foi por conta da morte da avó dela e tal, uma história longa. Bom, aí ela conta um pouco do lugar do trabalho da mãe dentro da casa, que ela chama de sala silenciosa. Ela diz: na nossa casa, minha mãe chama de sala silenciosa. Chamamos de sala silenciosa porque, desde que o cavalo não esteja dançando no segundo andar e a porta esteja fechada, é o lugar mais silencioso da casa. É onde minha mãe espera ler romances, clássicos, novamente quando não estiver trabalhando 9 dias por semana, e onde eu faço o dever de casa, porque Elis toca música alta enquanto estuda no seu quarto, e aí eu não consigo me concentrar. E eu preciso me concentrar, porque trigonometria é de matar. Quando me inscrevi na matéria optativa de trigonometria, certamente achei que seria mais empolgante do que o estudo profundo de triângulos. E, de fato, o livro inteiro era como ela se queixa da trigonometria. Se ela pudesse, o pai dela às vezes passa por ela, ela está com um esquadro na boca ou coçando a orelha com ele, e o pai diz a trigonometria, né? E ela diz, é assim. Ela não suporta de jeito nenhum. Não vê o menor sentido e nexo nisso. Mas em filosofia é diferente. Vamos ver o que ela nos coloca. Eu não tenho certeza se aprender sobre Grécia Antiga e filosofia clássica vai me levar a algum lugar. Não que a trigonometria vá me levar também. Pelo menos a filosofia não está me fazendo querer saltar da ponte mais próxima. Tudo bem, nesse exato momento, meio que está, mas a culpa é de Zenão de Eleia. E de qualquer maneira, se o que ele diz é verdade, que o movimento é impossível, então eu não seria realmente capaz de saltar de uma ponte, seria? Às 5h30, meu pai faz a baliza para estacionar na frente da nossa casa e se vira para o banco de trás para pegar sua pasta. Quando ele chega na entrada da casa, aperta o botão de trancar o carro e uma pequena buzina soa. Ele para e se certifica de que os dois potinhos de comida de passarinho na frente estão cheios. Verifica o nível de água da fonte para os pássaros e então caminha para a porta e me encontra fingindo furar meus olhos com o transferidor. Trigonometria, né? Ele pergunta. Eu baixo a cabeça em resposta, mostro a língua, reviro os olhos como se estivesse morrendo. Boa sorte com isso, ele pergunta, seguindo para o segundo andar. Posso sentir a maconha em seu hálito. Vejam, a vida dela é toda assim. Não há nenhum drama dos que estamos acostumados na América Latina. Ninguém vai morrer de fome. Ninguém está com um desemprego terrível, que é ameaçado de perder tudo. Ninguém tem uma doença que precisa ir para um hospital, fazer um tratamento gravíssimo, nada disso. Nada dos nossos dramas de oscilações e tudo mais. É outro, a base categorial dela é estável. É muito interessante que apareça na obra desta forma, porque mostra que não se trata de culpar uma sociedade, né? Muitos, quando há um problema, já olham direto com um ar de culpabilidade para uma sociedade, para uma base categorial. Muitas vezes a base categorial é a melhor das coisas. É a pessoa que está inadequada com ela. É a pessoa que não se sente bem com uma base categorial. Muitas vezes a responsabilidade está muito mais no fato da pessoa buscar certas compreensões do que propriamente ajustes na base. Só que por negligência, descuido e desentendimento em torno disso, muitas e muitas vezes, na história da humanidade, pessoas, por se sentirem inadequadas, ao invés de buscarem uma reflexão profunda para entender essas questões, foram direto na modificação da base categorial. Querem ver um exemplo disso? Desfaz o casamento, culpando o marido ou a esposa por toda a infelicidade que tem. Querem ver outro exemplo? Muda de cidade e de país. Por quê? Porque diz que naquele país, aquele povo, aquelas pessoas não são boas, etc. e tal. Não raro, quando você faz a historicidade da pessoa, o que, que você descobre? Mudou o casamento? Pois agora os problemas continuam. Mudou de país, de trabalho, mudou, fez uma cirurgia plástica, mudou o corpo. Agora recebeu uma herança e está vivendo com 25 vezes o que tinha antes de recursos, e os problemas são os mesmos. Muitas vezes o problema não é a base categorial, o problema está na estruturação a partir da base categorial. E nesse livro, essa menina muitas vezes faz essas flexões. Ora, ficamos com a impressão que a base categorial poderia avançar um pouco mais, ora, que ela poderia fazer quanto a isso. Bom, ela diz que quando ela conversa com a mãe dela, normalmente ela esquece de tentar fazer as ideias da mãe dela, porque ela nota que a mãe já concluiu tudo sobre tudo, já tem as verdades prontas, está tudo concluído. Então ela diz assim: em vez de responder a ela sobre, com o meu costumeiro discurso de abra sua mente, mamãe, eu mando amor para minha mãe. Mãe, eu te amo, mesmo que você seja um show de horrores críticos e imperdoáveis. Essa caçarola que você está fazendo é uma droga, mas eu gostei de como você assou as nozes. Aí ela coloca, ela escreve aqui entre aspas: vamos começar a primeira unidade do projeto Sócrates, na aula de filosofia na próxima semana, e eu estou meio que empolgada, eu conto. Minha mãe concorda, mesmo que não tenha a menor ideia do que é o projeto Sócrates, porque também eu não contei a ela. Acho que eu vou ficar feliz de parar de falar sobre Zenão e suas teorias bobocas sobre movimento. E também não contei a ela sobre Zenão. Como está a Cristina? Ela pergunta. Está usando o tom de Cristina, uma estranha mistura de inveja e de eu sei algo que você não sabe. É que a mãe dela conversa muito com essa amiga dela, a Cristina. Então fica provocando a menina com essas coisas lá. E ela não, às vezes dá bola, às vezes não dá, essas coisas. Então, em meio a tudo isso, papai nos conta sobre o quanto é entediante trabalhar em seu novo cubículo no escritório, tendo de ficar o dia todo conversando com gente ao telefone sobre microprocessadores, sistemas analíticos, enquanto olha sobre o ombro para o memorando terceirizado. Seu último emprego durou 8 meses, até a empresa se mudar para a Ásia. O anterior a esse durou 11. Nós todos comemos o mais rápido que conseguimos para poder sair logo da mesa. Então, depois de lavar os pratos e tirar a mesa, Elis vai para sua corridinha noturna na rua principal com duas de suas colegas de time da cidadezinha. Meu pai se senta na sala silenciosa para ler um livro. Mamãe volta para o escritório e eu saio para o quintal dos fundos para conversar com os passageiros. Quais passageiros, não é? Vocês já vão ser apresentados aos passageiros. Vejam que aqui num país como o nosso, no Brasil, tão cheio de problemas, tão distante dos problemas que há, a Esther Jones vive, né? Ela não tem a menor ideia dos nossos problemas e a maioria de nós não tem ideia dos problemas dela. Aqui, um dos projetos de vida de uma grande quantidade de pessoas é ter isso que ela acabou de descrever. Uma mesa de jantar, onde pessoas da família podem sentar e comer bem, uma comida feita pela mãe, a mãe trabalha, o pai trabalha, ela pode sair para uma corrida depois do jantar, depois o pai vai ler um livro. Não é um sonho? Numa casa bonita, um jardim bonito, tudo em paz, não tem assalto nesse lugar. A casa provavelmente nem muro tem. Não há problemas que nós estamos acostumados a ter num país como o nosso. Alguns leem isso e pensam, mas que problemas uma pessoa assim pode ter? Mais uma vez, aqueles que acham que dar casa, comida e condições de vida a uma pessoa, que isso vai resolver a vida da pessoa, esqueçam isso. Isso pode resolver a vida de uma minoria, mas é muito provável, se a historicidade da humanidade está apontada adequadamente, que para uma maioria isso nunca resolveu e não vai resolver por enquanto. Que as premissas são outras, são valores, são elementos culturais, são elementos da estruturação de pensamento, de realização, de buscas e outros fatores que vão temperar a vida dessa pessoa. E a Astrid nos dá mais uma informação sobre isso. O que falta para alguém que vive numa sociedade que para nós brasileiros seria uma sociedade... Aliás, não é o que... Você, agora estamos em época de política, observem os discursos dos candidatos a prefeito, a vereança, o que eles falam, se não é a promessa tanto quanto possível de uma vida como a Astrid tem. Eu não vi nenhum candidato falar em realização pessoal, em realização afetiva. Vamos cuidar daqueles que possuem deficiência afetiva, daqueles que possuem deficiência espiritual. Eu vejo o candidato falar e vamos colocar água nos canos para chegar até a casa das pessoas, eletricidade, vamos colocar postes com fios por todo lado, vamos cuidar de todo o sistema hidráulico, sistema de esgoto, nada mais de esgoto a céu aberto. Vamos cuidar para que as casas, cada um tenha a sua casa, não é isso que a gente ouve? Segurança, vamos cuidar para que todo mundo tenha escola, para que todo mundo tenha hospital. É um outro contexto, ok? Um outro contexto. Claro que, diante das nossas carências, isso é mais viável do que falar nessas outras coisas. Mas estamos estudando aqui uma outra sociedade na qual alguém que alcançou aquilo que muitos de nós buscam neste momento vai mostrar que não é o sonho e que muitas vezes estar ali pode ser extremamente mais difícil do que estar aqui onde estamos. Sempre é complicado comparar essas coisas, não é? E cada um vai dimensionar isso de uma forma. Mas por aproximação das bases categoriais temos algumas ideias. Muito bem, ela vai para o jardim, lá para o fundo da casa dela. E ela começa dizendo, nesta noite avisto um pequeno jato, me concentro nele, olho em sua direção e abro um sorriso. Sua própria existência prova que Zenão de Eleia está errado. Se o movimento fosse impossível, não haveria coisas como aviões, ou horas de partida, ou horas de chegada. Envio meu amor em um fluxo de luz constante e penso comigo mesma, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Senhores, vamos parar aqui um pouco para pontuar esses elementos. O que eu vou dizer não é assim para todo mundo, não é assim sempre, e vocês sabem todas as outras ressalvas em filosofia clínica. Vocês são estudantes de filosofia clínica. Este curso, O Mundo como Construção, é um encarte dentro da filosofia clínica, que privilegia vários procedimentos submodais. Para algumas pessoas, quando elas fazem isso que essa garota está fazendo, veja, ela não falou em amor na casa dela, dos pais, da irmã, de ninguém, de nada. Mas aqui agora, ela, quando se deita no chão e olha para o espaço, para o céu, e vê um pequeno avião passando, o que ela disse? Olhem o que ela disse, eu vou repetir literalmente. Me concentro, olho sua própria... Envio o meu amor. Viram? Eu envio o meu amor em um fluxo de luz constante. Vamos supor, eu não sei como ela estruturou isso dentro dela. Ao longo do livro isso fica mais claro, mas no início não é muito claro. Basicamente o que ela faz, mas isso da metade do livro para diante, quando tem muito maior fluência, ela mentaliza realmente. Ela vê com os olhos da alma esse fluxo de luz entrando, indo em direção ao avião, levando o quê? Amor. Para algumas pessoas, quando elas fazem isso, elas não iluminam apenas o avião que estará em cima, elas se iluminam. É muito interessante. Dando, elas recebem. Não é assim para todo mundo, não é assim sempre. Por favor, estamos na filosofia clínica. Para algumas pessoas é assim. Então elas, pensando no amor que vão dar a alguém, e ainda mais no amor indo por um jato de luz, um fluxo de luz até lá, e a pessoa repetindo para ela mesma, verbalmente, que ama, que ama, que ama, alguns se iluminam. Se iluminam de tal forma que toda a luz que emanam para lá, às vezes multiplicada, fica com eles. É algo muito interessante. E mais, para algumas pessoas, isso é uma fonte muito grande de construção de amor e afetividade. Para algumas pessoas fazer isso, além de ser uma chatice insuportável, tal como para ela estudar trigonometria, seria uma coisa que a pessoa dizia, ah, isso é pura invencionice, sem pé nem cabeça, um desvario grave, credo, não vou jamais fazer uma coisa dessa. Ok, ninguém diz que tem que fazer, e mesmo aqueles que fazem, tem que fazer isso de uma maneira responsável, producente, cuidadosa, com a historicidade base categorial, para não promover um desatino perigoso nas suas vidas e na vida de outras pessoas. Então, a menina, ela pega, ao fazer isso, ela se alimenta muitíssimo. Ela fica forte, nutrida de amor para a vida. É o amor que ela não encontra em casa, que ela não encontra na escola, que ela não encontra nos caminhos existenciais. Tudo isso se resolve quando ela faz esses elementos. Ela se hidrata, hidrata a alma, ela alimenta o coração, ela fica extremamente forte com tudo isso. Bom, aí ela sempre termina os capítulos, não todos os capítulos, mas muitos capítulos, dessa seguinte maneira. Ela coloca um título, passageiro número 4657, bota o nome e o assento e o voo. Então ela diz, tudo isso ela inventa. Ela diz, Heidi Klein, assento 17A, voo 879, de Nashville para Filadélfia. Aí ela escreve, olhem a estruturação, que espetáculo que essa garota faz. Eu o encaro porque não posso acreditar que ele acaba de dizer isso. Que foi? Ele pergunta. Você falou isso mesmo? É uma pergunta retórica, sei o que ele disse. E o que foi? Diz novamente, dessa vez sorrindo daquele jeito que ele sabe que não conseguiu resistir. Foi assim que ele me convenceu a deixá-lo de mudar para o nosso apartamento. Ele disse que preferia dormir no sofá, e aí ela continua o texto. Ela constrói um diálogo com pessoas que ela constrói no pensamento dela, e ela vai muito longe com esses diálogos. Ela cria contexto dos diálogos, estrutura o diálogo, a tal ponto que ela vive o diálogo tal qual vocês viram a mesa do jantar, ela jantando com os pais e com a irmã. Aí, ele diz, estou brigando com você porque por você não conseguir cozinhar nada e por eu ter de vir do laboratório de química para um apartamento fedido sem jantar. E você me diz isso agora? É. Você me ama? Sim. Uhum. Não consigo evitar sorrir de volta para ele. Mas só nos conhecemos há 2 meses. E daí? Então, você não pode me amar, eu digo. E por que não? Porque você não conhece a verdadeira eu, certo? Vivemos juntos por 2 meses, Heidi. Você faz ótimo café, está sempre atrasada para o trabalho, usa hidratante no cabelo como mousse, já lavei suas calcinhas. Ainda assim, isso não te dispensa de fazer o jantar de vez em quando. Mas eu ainda te amo. Não acredito que ele está me dizendo isso. Por que escolheu me dizer isso agora? Sei lá. Acho que apenas saiu, pronto. Depois de 2 meses, eu digo. Ah, e por isso, depois de 2 meses? Eu quero dizer tantas coisas, posso até dizer, mas e a minha cabeça se enche com essas combinações, coisas, marca registrada de sarcasmo e lógica da Heidi Klein. Você não pode me amar. Eu não tenho alma. Então não acredito em almas gêmeas. Eu tenho 19 anos. Em seguida você vai me pedir em casamento. Sério, esqueceu de tomar seus remédios essa manhã? Nesses diálogos que ela constrói, nesses roteiros, nesses enredos, as pessoas se brigam, elas se amam, elas se acomodam e as coisas caminham. Quando ela volta para ela, ela volta inspirada nesses elementos. Ela não escreve isso, ela não pinta isso e ela não fala isso. Ela apenas está lá deitada no pátio, às vezes na mesa de ping-pong dela, com os olhos abertos, olhando para o céu. Enquanto o avião está correndo, tudo isso que eu li para vocês é o que se passa com ela. Com isso, ela vive. Um elemento de construção Espetacular. Bom, como acompanhar o que isso acarreta na vida dela? Como entender o que se passa através dessas construções? O quanto elas são nocivas ou são interessantes ou qualquer outra coisa? Para isso, a leitura atenta da historiografia. E o livro nos mostra a historiografia dela. Nos mostra. Ela vai para a sala de aula, já não vai tão amuada. Ela vai conviver com os pais na casa dela, ela já não fica tão chateada. Isso hidrata, conversa, inspira, gera elementos de ponte para a própria filosofia, que ela começa cada vez mais a dialogar com a filosofia. Vejam o que ela conta algumas páginas depois. A aula de filosofia é como um escudo que eu posso colocar todas as manhãs e que vai me proteger de gente como a Amy Hall e seu bando de fofoqueiras alisadoras de cabelo compulsivas que abraçam raquetes de tênis. A sala está cheia de caras que ou usam camisetas de Albert Camus ou leem Kafka por diversão nos finais de semana. Há algumas pessoas aqui que só fazem isso porque fica bonito mencionar em suas inscrições na faculdade, mas não importa em que grupo você se encaixe. Na aula de filosofia, você pode falar o que pensa, que a professora Steck vai escutar. No momento estamos debatendo como não posso aceitar que Zenão tenha se safado em questionar o movimento. Toda vez que falamos sobre sua teoria de que o movimento é impossível, eu faço a mesma coisa, eu fico de pé, giro os meus braços e digo, o movimento é possível, vejam só, hoje é diferente. Mas a professora Steck olha para mim e diz, sustente isso com um argumento. Giro meus braços ainda mais loucamente, finjo sapatear no lugar. O movimento é totalmente possível, hello. Isso não é um argumento, ela diz. E eu acho que é. De onde ela acha que é? De onde ela tem essa desenvoltura filosófica e discute. E ela fica pensando depois, ela vai, sai caminhando, ela fica pensando no Zenão, fica fazendo analogias, comparativos. E essa aptidão para estudo filosófico tem muito a ver com o sonho dela. Parte do que ela se alimenta nos sonhos dela servem como elementos de conexão com isso. Vejam, a professora, mais para frente, a professora Steck me lembra da flecha, que é um dos argumentos de Zenão. A ideia de que uma flecha, atirada para um alvo, tende a se mover pelo tempo. Mas como o tempo é feito de minúsculos momentos, a flecha, em cada minúsculo momento, está descansando e não em movimento. Aí eles fazem comparações engraçadas sobre isso. A garotada se diverte com esse elemento, tiram várias conclusões muito estapafúrdias que servem a propósitos que eu acho que Zenão jamais consideraria. Mas essas aulas de filosofia, para elas são muito importantes, como as aulas de história. Ela tem uma curiosidade, ela fica... Olhem essa parte da aula de história. 6 milhões de judeus foram exterminados durante a Segunda Guerra, mas 5 milhões de outros civis também foram. O professor diz que frequentemente nós desprezamos esses 5 milhões, e eu acho que ele está certo. Eu nunca ouvi nada sobre isso antes. Ele os enumera: poloneses, ucranianos, iugoslavos, russos, negros, ciganos, qualquer um de raça misturada, os mental ou fisicamente incapazes, os homossexuais. O homem explica a prisão e morte das testemunhas de Jeová e como eles foram forçados a usar braçadeiras roxas. A imagem é em preto e branco, mas eu posso ver as braçadeiras. Imagino que são roxas mesmo. Ele explica que, embora saibamos que judeus eram forçados a usar estrelas amarelas, podemos não saber que homossexuais foram forçados a usar triângulos. triângulos cor-de-rosa. Aconteceu a mim, de apesar de eu não estar mais interessado em triângulos, estou interessada nos cor-de-rosa. Só não estou certa de quanto eu estou interessada. Então esse professor Kevin conta para eles da Ku Klux Klan, de fenômenos assim pelo mundo todo, e a menina fica muito impressionada, ela vai para casa muito impressionada com essas coisas do mundo e da vida. Como ela está muito bem hidratada pelos sonhos dela, existencialmente, isso não ocupa um lugar que vai devastá-la, como poderia acontecer, né? Mas caso ela não tivesse o suporte de um elemento de construção para além dela mesma. Bom, então ela conta sobre os trabalhos no final de semana, que é algo muito comum nos Estados Unidos para a garotada da idade dela, é a oportunidade de ganhar um extra além da mesada dos pais. Muitos trabalham em casa, os pais pagam, isso é um hábito cultural. Então um garoto de 15, 16 anos, ele faz o jardim da casa, cuida do gramado, conserta a garagem, alguma coisa, é natural que ele ganhe por isso, além da usual mesada. Bom, então ela conta do trabalho que ela foi buscar. Ela diz, eu podia ter escolhido qualquer trabalho. As costumeiras lanchonetes de fast food, ou ser monitora de acampamento no verão. Eu podia até ter ficado com as minhas amigas da família e estagiado em Nova York, em alguma editora, como minha mãe sugeriu. Mas, em junho do meu primeiro ano no ensino médio, quando minha mãe me pressionou e me disse, se você não arrumar um emprego de verão agora, eu arrumo um para você. Aí eu escolhi o buffet Maldonado, que é onde ela vai trabalhar. Nesse buffet Maldonado, uma experiência dela de uma das primeiras experiências. E então ela acontece esse incidente com essa menina que se aproxima, diz que ela é muito querida, muito bonita, uma pessoa maravilhosa, dá um beijo nela e ela fica muito perturbada com isso, né? Ela não sabe como entender. Ela não acha ruim, mas também não sabe como contextualizar. Bom, aí ela diz que as vozes no cérebro dela começam a ficar martelando coisas na cabeça dela que ela não sabia como fazer. Ficava pensando no que os outros diriam, na sociedade dela, nos pais. Aí ela escreve assim, tento parar de pensar nisso, o que é mais fácil nos dias da semana, quando eu fico distraída por coisas da escola, como Zenão de Eleia, revista literária, os olhares atravessados que ainda recebo dos amigos de Tim Huber, mas agora eu só consigo pensar nela e em como tudo aconteceu, em como ela disse que eu era maravilhosa, enquanto eu fiquei lisonjeada por isso e como foi estimulante me sentir desejada. É por isso a dúvida, é uma incógnita, é uma pergunta que ninguém nunca quer fazer. Estou fazendo isso por desespero? É alguma fase esquisita pela qual estou passando? E por que, se todas as respostas são sim, isso parece tão certo? Há um 747 passando bem no alto, que deixa uma linha branca certinha pelo céu, sem nuvens do outono. Pergunto aos passageiros se eu sou mesmo isso, mas eles não me respondem. Estão lendo suas revistas de bordo e bebericando o refrigerante. Mando meu amor para eles, o máximo que consigo reunir, e pergunto a eles, o que eu faço agora? Aí vem o famoso texto. Passageiro 54627563, Elaine Rubinton, assento 3A, primeira classe, voo 4022, de Cleveland para Filadélfia. Membro do Clube de Asas da Elite. HU3456. Aí ela continua. Depois, agora o texto lá de dentro do voo, tá? Toda a história estruturada direitinho. Ela diz, depois de 2 horas no voo para casa, sei que tenho de deixar John. Chame isso de um momento de clareza. Chame de uma mensagem de Deus. Eu olho para o céu pela janela e sinto esse golpe de realidade bem no meu coração. Por favor, queridos colegas, atenção para o que se passa. Ela vai lá no avião, lá dentro do avião, ela descreve alguém que está olhando pela janela, pensando, considerando tais coisas. Ela vive isso que essa pessoa está vivendo. É parte do processo dela de construção. Ela vai mais longe. Bom, aí ela continua. Ele não fez nada para merecer isso. É leal e doce. Ainda me compra presentes bem pensados no meu aniversário e no aniversário de casamento. Eu apenas não o amo mais. Não é justo ele desperdiçar sua vida comigo. Uma pessoa que nunca vai corresponder aos meus sentimentos. E é cedo. Casada há apenas 5 anos, sem filhos ainda. Ainda. Nossa última discussão foi bem estranha. Marquei o alarme para as 4 horas e estava vestindo as meias quando ele rolou e acariciou de leve minhas costas. Quando chegar em casa, vamos conversar sobre aumentar a família novamente? Eu disse. Nós temos espaço, ele falou. É esse o fator mais importante para decidir ter filhos hoje em dia? Espaço? Seu comentário ecoou o voo todo até Chicago. Temos espaço. O que eu deveria ter dito era, por que não saímos para comprar umas antiguidades? Isso preencheria um pouco de espaço. O que eu deveria ter dito era, que tal uma academia em casa, ou uma TV tela plana, com som surround? Quando é que eu fui de ser humano à máquina de fazer bebês para preencher espaço? Era o que eu queria dizer a ele. Mas, em vez disso, apenas me segurei e esperei até o final de cada jantar. Cada coisinha melosa que ele dizia me fazia querer vomitar. Sinto saudades, vômito. Vou manter a cama quentinha para você, engasgo. Eu te amo, suspiro. Eu queria dizer, acho que já te amei também. Em um outro momento, sabe, mas eu não amo mais. Encontre outro útero para preencher seu maldito vazio. Em vez disso, eu falei, sinto saudades, mantenha a cama quente, eu também te amo. Tudo mentira. O céu azul, a 10 mil metros de altura, me faz perguntas desconfortáveis. Por que você se casou com ele? Você já o amou? Você vai amá-lo? Me pergunta o que vai fazer agora. Céu azul, 10 mil metros de altitude, me dá resposta. Você nunca amou John. Chegou aos 30 anos e entrou em pânico. É egoísta demais para admitir que cometeu um erro. O céu diz. Pare de ser tão egoísta. Todo mundo merece uma chance de amor real. Quando deixá-lo ir, você encontrará o seu. Faça o que parece ser certo. Essas conversas que ela tem nos espaços de construção dela e que, como vocês acabaram de ver, vejam, ela tinha perguntado, né? Ela olhou pro avião lá em cima. E ela começou dizendo, vou mandar todo o meu amor para eles. É um modo dela usual de fazer isso. E em seguida ela constrói a história de essa moça olhando pela janela do avião, a caminho da casa dela, pensando todas essas coisas. Que o marido disse, vamos aumentar a família, não sei o quê, e ela não ama o cara, e não quer saber. Vejam a resposta que o espaço como construção mandou a ela. Não é uma resposta do tipo causa e efeito. Não é uma resposta do tipo faça isso ou não faça isso. Não é uma resposta do tipo vou te perguntar o que fazer. É um enredo, é um roteirizar constituído que em conversação com o que ela está vivendo traz a ela elementos para lidar com isso. Ainda que completamente diferente, outras pessoas, outras histórias, e ela, impressionante como ela constrói bem isso, não é? É sábado, começa um outro capítulo. Vamos para algum lugar chique, minha mãe diz, depois de saltitar a escada abaixo do seu escritório. Eram 17 horas e 10 minutos. Meu pai, Elis e eu estamos compenetrados. Estou lendo o comecinho de A República de Platão para aula de filosofia. Elis está assistindo a um documentário sobre triatlon. Papai está com suas roupas de chapado de sábado. Tem tinta branca na sua bermuda de correr marrom escura. Sua camiseta dá a impressão de ter secado depois de estar molhada de suor. E seu cabelo está varrido pelo vento, como em Hollywood. Francamente, quanto mais eu leio sobre os filósofos da Grécia Antiga, mais eu penso que a vida dela é um desperdício mesmo. O que ela está aprendendo? O que ela está questionando? Ela sabe de tudo, o que significa que não sabe de nada. Bem, eu quero dizer sim, no começo da aula de filosofia eu pensei que a maioria dos filósofos era um bando de gregos riquinhos, sentados à toa, pensando em umas paradas bem loucas, tipo Zenão, enquanto as mulheres e os escravos faziam todo o trabalho. Mas então essa semana comecei a aprender sobre Sócrates. Sócrates viveu no século V, antes de Cristo, na Grécia. Ele não escreveu nada, o que significa que a maioria do que sabemos sobre ele vem do que as outras pessoas disseram, o que é um pouco como viver em Unite Valley. O que ele mais gostava de fazer era provar às pessoas que o que elas sabiam podia não ser verdade. Isso fez duas coisas por Sócrates. A primeira, deu a ele o rótulo de um dos fundadores da filosofia no Ocidente. E o segundo é que acabou irritando gente o suficiente para que o levassem à morte, fazendo o beber cicuta. Muito do que eu sei sobre Sócrates vem do seu aluno mais popular, Platão, que escreveu muitas coisas, incluindo A República, que é uma discussão imaginária entre Sócrates e alguns outros para demonstrar o método socrático. O método socrático é o que a professora Steck quer que pratiquemos durante a aula. E o que ela faz nesses elementos oníricos, a céu aberto e acordada, faz recobrar muito e atualizar muito os processos platônicos e neoplatônicos das teorias imagéticas. Olho agora o primeiro avião que está cortando o céu em dois. Encaro e envio o meu amor. Mando para a mulher no assento 5A, que está preocupada com algo. Mando para o cara da primeira classe que não está se sentindo bem. Foco então agora nas estrelas e mando meu amor para os alienígenas que voam a milhões de quilômetros de mim, no espaço sideral. As vozes do meu cérebro gostam de pensar que um dia desses qualquer eles virão me buscar. Me concentro de volta no avião. Reúno mais do meu amor. Mando para o piloto, que está cansado. Ele sente saudades da família. A comissária de bordo, eu mando meu amor. E ao bebê que chora, porque seus ouvidos doem. E para o cara que está digitando distraído em seu notebook. Estou dormindo? Ainda estou do lado de fora? Posso ver o céu azul. Azul como o fundo de uma piscina. Azul como se eu vivesse uma bolha no céu. Digo para a criatura que se aproxima: obrigada por vir me resgatar. Eu sabia que não pertencia a esse lugar. Por favor, me leve à minha família verdadeira. Em vez disso, ele tira uma longa barra de metal e enfia no meu umbigo. Tudo isso ela estava sonhando, já dormindo. Ela cada vez mais toma fluência com esses elementos. Cada vez mais ela vai mais longe. Ela já nem precisa estar lá fora para fazer isso. No quarto dela ela faz. Veja uma passagem. Fecho a porta do meu quarto, apago a luz. Finjo que eu estou em um avião. Finjo que estou bebendo suco de laranja no assento 23A. Posso sentir um fluxo de amor vindo de fora do avião, direto de alguma garota solitária, em uma mesa de piquenique, em uma pequena cidade da qual ninguém nunca ouviu falar. Envio meu amor a ela, mas não tenho certeza de que ela consegue senti-lo. Eu penso, se estou em um avião, para onde estou indo? eu venho com as respostas. Cidade de Nova York, Los Angeles, Paris, Melbourne, longe o suficiente para estar bem, tão longe que ninguém aqui jamais saberá. Vejam a fluência que ela vai tomando no espaço de construção, faz com que ela não apenas agora veja lá de baixo quem está no avião e mandando, agora ela pode entrar, ela mesma ser passageira do avião. Bom, aí, numa das conversas tradicionais que ela tem com os amigos, questionam ela sobre essa bobagem do que os filósofos falam, que isso que a Zenão disse é uma asneira, não serve para coisa nenhuma. Uma amiga dela disse, então, o que é essa coisa toda sobre o filósofo que disse que o movimento é impossível? Filósofos ficam dizendo todo tipo de besteira, não é isso mesmo o trabalho deles? E ela respondeu, ela disse para essa amiga, o trabalho dos filósofos é descobrir a verdade. Ué, e descobriram? Ela fica chateada, ela olha para essa menina, que foi a que ela beijou aquele dia, e fica pensando em Zenão, e aí ela tem dentro do coração dela que Zenão estava realmente certo, né? Que essas pessoas, para essas pessoas o movimento é impossível, porque elas estão paradas num pensamento cristalizado, e ela acha que para quase todo mundo é assim. Quando ela lê sobre ela comenta muito sobre filosofia, um livro inteiro. Quando ela começa a ler a República de Platão, logo no primeiro capítulo, né, sobre o julgamento de Sócrates, ela fica muito impressionada. Ela escreve assim, eu posso admitir que estou um pouco surtada com o fato de que Sócrates tenha só um nome. Sei que era assim que se fazia naquela época, mas isso me incomoda. Eu não sei dizer se é o seu último nome ou seu primeiro ou o quê. Então eu olho para uma foto do meu livro do cara de barba encaracolada, com nariz de bulldog, e no final da sala de estudos dou a ele um nome, um novo nome, Frank. Frank Sócrates. Torno-o agora alguém mais abraçável. E de fato, ela se torna não alguém mais abraçável, alguém mais próximo. À medida que ela desenvolve e aprofunda esse mundo como construção, que faz cada vez mais interseções no mundo dela, o que acontece? Ela se torna tão mais fluente que ela não precisa mais ir até o avião, ela não precisa mais fazer todos aqueles exercícios que ela fazia. Isso já começa a se esparramar para várias áreas da vida dela. Vamos acompanhar mais um trecho e depois vamos a isso que eu falei. Estou vendo um avião voar alto e mando um amor aleatório a ele. Isso já é o final de um outro capítulo, bem adiante. Estou me perguntando se alguma dessas pessoas do avião diz alguma coisa. Eu me pergunto se algumas delas vivem em uma cidadezinha como eu vivo. Se elas já saíram de fininho em uma noite de sábado para um bar. Se elas já se perguntaram como deve ser fazer amor com uma menina. Eu pergunto a elas, tudo bem, mentir para poder ser feliz, ou num bar gay, alguma coisa assim. E aí ela coloca, passageiro 5654, Ellen Oberlin, a 127F, voo 103, de Detroit para Filadélfia. Ah, eu vou explodir de tanto rir. Aqui é a Ellen falando lá dentro do avião, né? E rio tanto que custa com o meu refrigerante engolido no banco da minha frente. Ele borbulha pelo meu nariz o refrigerante, queima como cocaína ruim. O cara do meu lado faz uma careta enjoada e eu dou a ele meu guardanapo. Enquanto busco um lenço na minha bolsa para suar o refrigerante do meu nariz, não consigo entender o que acaba de acontecer. Alguém perguntou isso em voz alta? De onde veio isso? Estou ouvindo coisas? Alucinando? E quem não sabe que quase todo mundo mente em algum momento da vida para ser feliz? Quem é que não sabe? No meu caso, achei que a felicidade fosse um monte de coisas feias e idiotas. Drogas caras, enrolar meus pais, mais drogas, mais enrolação com meus pais, mais caras, mais drogas. Isso não é felicidade. Eu só achei que era. E continuei mentindo para conseguir. O que eu também consegui foi dois divórcios, um filho que não fala comigo, herpes, 3 restrições na clínica de reabilitação e tantas dívidas que eu fali. O que eu tenho agora é nada. Tanto nada que na minha idade estou voando para Filadélfia para morar de volta com a minha mãe. É patético. Para ela, eu sou a maior perdedora que já existiu. E minha mãe nunca deixou de me dizer isso também. Ela pergunta, por que não pode ser mais como Robert? Falando do meu irmão, que casou com a queridinha da escola e tem 3 filhos perfeitos, ela não para de me contar sobre eles. Verdade seja dita, estou morrendo de medo de voltar a morar com ela. Espero que ela possa ver o lado bom de mim. Só pensar nisso já me deixa tão triste que olho pela janela e seguro as lágrimas. E percebo que nem eu mesma consigo ver o lado bom em mim. Como posso esperar que minha mãe veja? Faz 29 anos que menti e cometi todos esses erros e ainda me sinto tão mal. Passo pelos 12 passos da recuperação na minha cabeça. Eu me lembro de pedir perdão a todos da minha vida, mas percebo que nunca pedi perdão a mim mesma. Peço ao cara ao meu lado para levantar. Assim eu posso ir ao banheiro. Ele levanta, ainda com aquele olhar de que eu posso dar a ele uma doença por ter espirrado o refrigerante. Enquanto caminho lentamente pela fileira, olho as pessoas e me pergunto o que elas mentiram sobre suas vidas. Quero pedir ajuda a elas. Como eu me perdoo? Tenho uma conversa imaginária com elas e elas me dizem, apenas faça. E 1 minuto depois, eu espero na fila do banheiro e olho a bela paisagem da Pensilvânia. Tenho aquela sensação novamente como se fosse cair na risada. Não posso controlar. É pior do que qualquer risada de drogas que eu já tive. Tenho 50 anos, estou me mudando para ir morar com a minha mãe e estou rachando de rir. Quando olho para os outros passageiros, eles não pensam que sou alguma drogada. Eles sorriem. Posso quase ouvi-los perguntando, por que você demorou tanto? Ela constrói essas histórias. E essas histórias ajudam a viver. Essas histórias ajudam a compreender o que ela vive, a questionar o que ela vive, a ir além do que ela vive. Ela diz que ela vai a um bar dançar e tudo, e que ela precisa fazer uma cara muito séria, porque ela tem 17 anos, para entrar naquele bar, que é um bar que usualmente uma menina da idade dela não iria, mas ela vai, e ela precisa parecer ter 21 anos. Então ela passa, deixar ela entrar como tendo 21, ainda que ela tenha 17. E ela vê uma pessoa dançando lá, uma moça que é motoqueira, e ela diz, balança a cabeça e manda o amor para ela. A motoqueira, adoro conversar com você. O tempo está passando mais rápido porque você está conversando, e eu preciso disso porque acabei de descobrir que eu sou um robô. Aí essa moça vê ela dançando de maneira desajeitada e pergunta para ela, você está aqui com alguém? Eu olho para me certificar. Bom, aí quando essa moça que é motoqueira se aproxima e faz essa pergunta, ela olha ao redor para ver se os amigos dela estão ali por perto, né? Que foram com ela. Mas ela vê que eles estão lá do outro lado, longe. E aí ela responde para essa motoqueira. Ela diz que a namorada dela estava trabalhando. Ela sorri para mim. Não é um sorriso bizarro ou paquerador. Não consigo descrever. É como um sorriso de apoio, amistoso, feliz por mim. Feliz porque eu tenho alguém, uma namorada. Atrás dela, se apertando como se estivesse prestes a pedir um drink, está Frank Sócrates. Ele está sorrindo também, porque é o meu cérebro que o coloca lá. Eu o vesti com uma toga e fiz seu cabelo extra crespo, porque está úmido lá fora. Ele me deixa confortável, o que é melhor do que eu me senti até agora sendo um robô. Bem, o que se passa é que ela está nesse lugar, uma menina se aproximou dela, perguntou se ela estava acompanhada, se ela tinha alguém, E ela se sente muito inadequada, o coração dela está cheio de dúvidas sobre uma série de coisas. O que ela faz? Ela imagina que Sócrates está ali com ela. O próprio Sócrates, que ela agora chama de Frank Sócrates. E isso a tranquiliza muito. A presença desse sábio com ela ali, nossa, para ela é tudo de bom. Lembrem que isso começou com os aviões. Evoluiu. De maneira que agora, na vida dela, ela tem um filósofo. E olha que filósofo que ela tem ali ao lado dela para orientá-la, para se ela precisar de algum elemento. Sócrates, não é todo mundo que tem um Sócrates perto assim, né? E ela diz, a música muda o ritmo e a motoqueira se vira para mim e diz, vamos, me mostre você dançar. E agarra meu pulso e me arrasta para a pista. Eu olho sobre o ombro e Frank Sócrates ainda está lá, sorrindo. Ufa, estou tão feliz por tê-lo trazido, preciso desse apoio moral. Ela diz que quando ela está dançando com essa outra garota, chega um momento da dança que ela, pela primeira vez na vida, entende o que é não se importar. Isso é literal. Eu vou ler. Não me importar com as pessoas e nem que elas estejam olhando para mim. Não me importar com o que elas possam estar dizendo de mim. Então eu sorrio, a motoqueira sorri de volta e assopro o apito. E então começa uma dancinha em volta da vitória. Ela se sente tão segura com o que ela estava estudando sobre Sócrates, que questionavam, né, a sociedade, as pessoas, aqueles que se diziam os donos da verdade. Isso a tranquiliza profundamente, pela primeira vez. Ela não sabe direito quem ela não sabe direito o que fazer, nem como ser, mas se sente segura, tranquila, e consegue pela primeira vez dançar, se soltar, usufruir a vida. Apoio moral, porque vocês sabem que Sócrates questionaria uma série de coisas, inclusive ela mesma. Em vários momentos ela conversa com ele, ela faz algumas coisas e ela diz no final de um outro capítulo, eu não acho que Frank Sócrates aprovaria essa mentirada toda que eu fiz. Acho que Frank Sócrates gostaria que eu causasse muito mais problemas sendo sincera do que mentindo, né? Por questão de tempo, acho que vimos aqui uma parte importante da obra. Eu convido a ler na íntegra. O livro é muito bonito e com muitas páginas emocionantes de tocar o coração. Essas criações dos passageiros, sempre ao final dos capítulos, é de uma beleza e ela consegue relacionar isso com o que ela vive na vida dela, ainda que a história seja completamente outra. Você vai lendo e diz, nossa, mas faz todo sentido essas construções dela. Um leitor que pegasse o livro na metade para ler, dificilmente entenderia esses elementos. Mas não vou contar para vocês como é que o livro se desenvolve e termina, não. É muito bonito e realmente um pequeno clássico da nossa época, mas eu prefiro que vocês leiam essas partes finais, tá bem? Para os nossos propósitos de hoje, acho que alcançamos o objetivo. Eu vou desligar o gravador para que possamos conversar, trocar ideias sobre isso que vimos hoje aqui.